Imprensa Negra no Brasil.
Um país de maioria negra como o nosso é escandaloso, é intolerável que o negro só seja participante nas mais humildes e mal pagas situações de trabalho neste país. É impossível admitir que um Brasil construído pelo braço, pelo sangue, pelo esforço do negro, não tenhamos ministros de Estado negros. Nós exigimos participação nos ministérios, porque nós não podemos ser teleguiados dos brancos. Não podemos abrir mãos do nosso direito de autogoverno. E onde estão, por exemplo, os generais de 4 estrelas da raça negra? Onde estão os almirantes negros? Onde estão os juízes do Supremo Tribunal Federal da raça negra?
Esse é Abdias Nascimento, em discurso em praça pública no dia 20 de novembro de 1983. Na época, ele era deputado federal, e o Dia da Consciência Negra ainda não tinha sido instituído no Brasil. Levariam mais 20 anos para o 20 de novembro entrar no calendário escolar, e só em 2011 a data foi oficializada em memória da luta de Zumbi dos Palmares. Agora vamos voltar no tempo. 150 anos antes desse discurso e 190 anos antes da atualidade. O trecho a seguir é o início do texto que lançou o jornal O Homem de Cor em setembro de 1933. Na ocasião, o jornal denunciava a divisão de pelotões do Exército de acordo com o Acordo de Soldados, imposta por ofício do presidente da província de Pernambuco, Manuel Zeferino dos Santos.
Parto monstruoso e revoltante é, sem dúvida, o ofício de 12 de junho de 1833. Se a brutalidade ou crassa ignorância o não ditará, a ideia de divisão das classes fere de morte a Constituição do Império. E no pélago de intrigas intermináveis, a presa é partilhada com o mais forte. E para que frustrem intenções danosas, ergue o filósofo a voz sempre superior aos prejuízos do século e mostra a análise do precitado ofício o que o dever e a honra proscreve o semelhante lide.
Eu sou Rafael Cardoso e este é o primeiro episódio do podcast Imprensa Negra no Brasil. Em 5 capítulos, vamos percorrer algumas iniciativas que deram espaço de fala para a população negra levar e receber informação por meio de uma mídia específica, racializada.
Episódio 1. 190 anos de luta antirracista ligam passado e presente.
Passado e presente. Separação de classes ou castas, de acordo com a cor das pessoas. Se 40 anos depois do discurso de Abdias, que ouvimos no começo do episódio, temos alguns poucos ministros negros e ministras negras, os generais negros foram apenas 11 entre 1822, quando o Exército Brasileiro foi criado, e 2021. O levantamento é do jornalista e pesquisador Sionei Ricardo Leão, que lançou em 2021 o livro Cambaracê, com K. E nenhum desses generais chegou a 4 estrelas, como pedia Abdias Nascimento.
Desses 11, o primeiro, o Oswaldo Carmo, ele é contemporâneo do presidente Dutra, então nos anos 40, 50. E ele foi general de 3 estrelas. O generalado tem 3 hierarquias. General de brigada, que é 2 estrelas, que é a primeira promoção. General de divisão, 3 estrelas. E o topo é general do exército, que é de 4 estrelas. O Oswaldo é general de divisão, que chegou a 3 estrelas. E o Marcos, que até a minha pesquisa, ele era tido como o primeiro general negro, eu mostro que ele foi o segundo, ele também foi general de 3 estrelas. Né? O Exército publica sobre ele, já vi revistas, ele é assim, muito comemorado, muito respeitado. Os demais, todos os outros, são generais de 2 estrelas. Tem um na ativa, que é o André Luiz, então como está na ativa, talvez ele possa ser promovido a 3 estrelas, 4 estrelas, né? Então, aí ele seria o terceiro a sair de general de brigada.
Esse áudio do Sionei é de uma entrevista que ele deu para a TV Senado quando lançou o livro Cambaracê em 2021. Atualizando a informação, encontramos no LinkedIn que, em novembro de 2023, o general André Luiz Ribeiro Campos Alão, comandante da 10ª Divisão Militar em Fortaleza, é general de divisão, ou seja, o terceiro negro a atingir o posto de 3 estrelas no Exército Brasileiro. 4 estrelas, nenhum até o momento.
Cambaracê significa Lamento Negro, em Guarani. E o livro, escrito por Ricardo Leão, relembra o episódio histórico da retirada de Laguna, quando 130 soldados negros que lutaram na Guerra do Paraguai e estavam com cólera foram executados pelo pelotão, por causa da dificuldade de carregar os doentes. Um fato que ilustra bem o racismo denunciado ontem e hoje.
Voltando ao homem de cor, o jornal denunciava que a separação dos pelotões pelo acordo dos soldados era um desrespeito à Constituição do Império, que determinava:
todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos e militares, sem outra diferença que não seja a de seus talentos.
O texto constitucional é destacado na primeira página da publicação. A denúncia segue em tom elevado.
O título 2º da Constituição, marcando cidadãos brasileiros, não distingue o roxo do amarelo, o vermelho do preto, mas o ditador Zeferino, na pátria dos Agostinhos, ousou, em menoscabo da grande lei, cravar agudo punhal em os peitos brasileiros. Demos ao presidente moderado que deveria se criar batalhões segundo os quilates da cor. Criava-se um batalhão dos intitulados brancos do Brasil, outro de mulatos e outro de pretos. O comandante-geral seria branco? Em tal caso, as classes heterogêneas o não quereriam. O governo, sendo composto de brancos, não deveria ser obedecido pelas classes heterogêneas.
Lembrando que naquele tempo, a imprensa era panfletária mesmo. Muitos jornais surgiam para defender uma causa e desapareciam quando o objetivo era alcançado. Nem sempre existia essa intenção noticiosa do jornalismo ensinado nas faculdades atuais, com a ideia de reportar os fatos com isenção e de ouvir todos os lados envolvidos.
Quando se há mistério dos homens, somos patrícios, a terra é nossa, fingem-se cartas de liberdade, forças no arsenal. Quando servidos, mulatos e pretos, tomai vosso lugar. Sois maioria atrevida, gente de chinelo e cacete. Saiba o presidente moderado que os exaltados e os brancos não moderados vivem em harmonia e nada se lhes dá de serem comandados por muitos das classes heterogêneas. E nessa luta vergonhosa, a balança é em favor das raças desprezadas, bem que não desprezíveis. Brasileiros artistas, e vós outros que fazeis a felicidade das nações, abraçai-vos com a Constituição. Desprezai esta pequena rivalidade. Fazei votos para que o governo acorde e demita um presidente promotor da anarquia e das dissensões entre as classes do Brasil. Todo o mais arranzel do presidente de Pernambuco é chocarrice moderada.
Arranzel significa discurso ou conversa confusa, tipo lenga-lenga. E chocarrice quer dizer de forma insolente ou zombaria. Ou seja, o jornal está chamando o decreto do presidente de Pernambuco de papo furado para zombar da população e instigar a segregação racial.
Movimentos sociais e pesquisadores têm denunciado incessantemente as abordagens policiais racistas e a criminalização sistemática de negros. Era assim em 1833 e continua assim em 2023. O grupo responde por 68% dos que estão hoje em presídios no país, segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pauta é uma constante na imprensa negra.
Criminoso seria o homem de cor se, na crise mais arriscada, na ocasião em que os agentes do poder desembainham as espadas dando profundos golpes na Constituição, na liberdade e em tudo que há de mais sagrado no enjeitado Brasil, guardasse mudo silêncio, filho da coação ou do terror.
Esse trecho, de outra edição de O Homem de Cor, denunciava a prisão arbitrária de Maurício José de Lafuente, homem negro acusado de vadiagem e porte ilegal de arma. As provas desmentiram a acusação e o jornal afirma sem medo de errar.
Lafuente foi preso apenas por ser negro.
Se avançarmos para os dias atuais, há uma clara continuidade na luta antirracista. A mensagem é representativa de uma missão que une comunicadores negros do passado e do presente.
A de não se calar diante da intimidação, da violação de direitos e de ameaças à liberdade.
Vamos tratar dos veículos atuais no último episódio da série. Agora, voltando ao Homem de Cor, os primeiros capítulos da imprensa negra no Brasil podem ser contados a partir da trajetória de Francisco de Paula Brito, um homem negro que nasceu em 1809, no Rio de Janeiro. Quando jovem, aprendeu a arte gráfica na Tipografia Imperial e Nacional, chamada anteriormente de Impressão Régia, e fez carreira também como compositor, diretor das prensas, redator, tradutor e contista. Ele foi o primeiro editor de Machado de Assis, o maior nome da literatura brasileira, e editor do jornal O Homem de Cor, que a partir do terceiro número recebeu também o nome de O Mulato. Impresso na Tipografia Fluminense de Paula Brito, da qual era proprietário, o jornal teve apenas 5 edições, mas abriu as portas para todos os que viriam depois.
Às vezes as pessoas falam assim, mas o que você faz, você é uma pioneira, eu falo, não, eu só estou fazendo o que já era feito. O jornalismo que eu faço é o jornalismo do Homem de Cor, é o jornalismo do Mulato, mas cada um dentro do seu tempo, assim, sabe? Dentro do seu século e da sua era, assim. Mas o que eu faço, os meus já fazem há muito tempo.
Aqui é Thaís Bernardes, do portal Notícia Preta, confirmando o que dissemos. De volta ao pioneiro, a escravidão ainda vigorava no país, mas não foi tema do jornal. O foco de O Homem de Cor era denunciar a discriminação racial contra pessoas negras livres. Durante o ano de 1833, uma das principais bandeiras do mulato foi a de atacar as dificuldades impostas aos negros para conseguir cargos públicos civis, políticos e militares. Naquele mesmo ano, entre setembro e novembro, outros periódicos desse segmento surgiriam inspirados por ele.
Brasileiro Pardo, O Cabrito, O Criolinho, O Lafuente.
Lembra do Lafuente? É o homem preso injustamente só por ser negro, caso que o jornal O Mulato denunciava.
Após esse início, demorariam 43 anos até que uma nova manifestação da imprensa negra surgisse. Foi apenas em 1876, no Recife, que começou a circular o jornal O Homem. Pouco depois, será a vez de São Paulo, com A Pátria e o Progresso, ambos em 1899, e de Porto Alegre, com O Exemplo, de 1892. O periódico gaúcho teria maior duração até ali da imprensa negra, sendo encerrado em 1930 por problemas financeiros. Ao longo do século XX, o número de veículos da imprensa negra se multiplicou.
Rio Grande do Sul, 1907, A Alvorada. 1924, A Tesoura. 1925, A Revolta. 1929, O Tagarela. Minas Gerais, 1904, A Verdade. 1935, Raça. São Paulo, 1915, O Menelik. 1916, O Chalter e a Rua. 1918, O Bandeirante e o Alfinete. 1919, A Liberdade. 1920, A Sentinela. 1922, Cosmos. 1924, Clarim da Alvorada e Elite. 1928, Progresso. 1933, A Voz da Raça.
A Voz da Raça era publicado pela Frente Negra Brasileira, principal organização negra do país no período, que durou de 1931 a 1937. Outros títulos continuaram surgindo. A maioria das publicações teve vida curta. Em alguns casos, foram poucas edições, não indo além do primeiro ano de vida. Thaís Bernardes explica que o principal problema é a falta de financiamento, uma constante até os dias atuais.
Pessoas negras que fazem jornalismo Isso sempre existiu. Mas talvez o lugar onde os meus estavam seja o mesmo lugar que eu estou hoje. A maioria desses jornais, eles não perpetuaram pelo mesmo ponto que eu posso falir mês que vem. Se chama capital, se chama dinheiro. Então, a gente vive numa sociedade capitalista e que a gente precisa de poder, e poder também é financeiro.
Os custos para publicar um jornal ou um site de notícias eram e ainda são altos. Nesses periódicos históricos, geralmente os editores e ativistas dividiam os custos. Alguns tinham vínculo com associações do movimento negro, outros conseguiam verba com publicidade e tinham os que dependiam de assinaturas. Outro problema recorrente são as crises econômicas, que diminuíam os leitores. Além disso, de tempos em tempos, essas publicações sofriam ataques em momentos de crise política ou ditadura e acabavam empasteladas.
Empastelar é o termo usado quando ocorre uma intervenção violenta nas gráficas ou redações, com a destruição dos equipamentos dos jornalistas para impor o silêncio.
Com o fim da ditadura militar no Brasil, se destacariam jornais organizados por pessoas que passaram pelo Movimento Negro Unificado, o MNU, fundado em 1978. As pautas centrais eram a desconstrução do mito da democracia racial e a denúncia do racismo estrutural. Nos próximos episódios, vamos conhecer algumas dessas publicações da imprensa negra brasileira ao longo da história.
Esse foi o primeiro episódio do podcast Imprensa Negra no Brasil, produzido pela Rádio Agência Nacional, que teve produção, apuração e narração de Rafael Cardoso. Ele também assina 3 reportagens especiais para a Agência Brasil sobre os 190 anos da imprensa negra no Brasil.
A adaptação, roteiro e montagem são de Akemi Tahara. Ela também participou da locução das explicações. A coordenação de processos e edição são de Beatriz Arcoverde e Poliane Marques. A locução dos textos históricos foi feita por Dilson Santa Fé e a dos nomes dos periódicos por Fabiana Sampaio. Gravação de Tony Godoy e equipe da EBC. Identidade sonora e sonoplastia de Jailton Sodré. Liliane Farias e Raíssa Saraiva são responsáveis pela estratégia de publicação e distribuição nas redes sociais. A identidade visual e design foram feitos por Caroline Ramos. Implementação na web, Beatriz Arcoverde e Lincoln Araújo. Interpretação em Libras, Cláudia Jacó. Montagem da versão em vídeo, Felipe Leite e Fernando Miranda. No segundo episódio, você vai conhecer um pouco do trabalho de Abdias Nascimento e o jornal Quilombo. Continue nos acompanhando aqui na Rádio Agência Nacional, pelas plataformas de áudio e com interpretação em Libras pelo YouTube.